Prepare-se que vai começar mais um episódio do Imigrantes Podcast. Um conteúdo feito por imigrantes, para imigrantes.
Olá, galera do Imigrantes, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos, trazendo mais um conteúdo super especial para vocês. Para vocês que já estão acompanhando os nossos episódios anteriores, a gente está fazendo uma série de 4 episódios com a nossa convidada super especial, a Ivy Florou. Nós já gravamos 2 episódios, o primeiro falando sobre a preparação, né, de sair do Brasil, que é o Preparei as Malas e Vou Partir. A gente também falou um pouco sobre os primeiros desafios, né, de quem vai chegar aqui na Austrália e alguns challenges aí que vai ter que passar no meio do caminho até poder se adaptar e se redescobrir como uma nova pessoa. E hoje a gente vai falar sobre um próximo passo dessa jornada, que é aquelas pessoas que, não têm certeza, né, se vão ficar aqui ou se vão embora e começam a lidar com vários aspectos da saudade. O tema de hoje é Tenho Dúvidas e Sinto Saudades. Olá, Ivy, tudo bom?
Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo jóia, obrigada por me receber mais uma vez.
Imagina, Ivy, a gente está super feliz de fazer todos esses episódios com você e a gente espera que possa ajudar várias pessoas no processo delas. Ivy, mais uma vez eu queria pedir para você se apresentar e falar um pouco quem você é, o que você faz, para as pessoas que estão começando a ouvir o podcast a partir desse episódio.
Claro, eu sou Ivy Florou, eu sou psicoterapeuta e terapeuta integrativa aqui na Austrália. Também trabalho com constelações familiares, sistêmicas familiares, estruturais. E sou imigrante por 2 vezes, né? Ou imigrantes por 2 vezes. Porque eu nasci na Grécia, fui para o Brasil, tinha 2 anos de idade. E depois do Brasil vim para cá, para a Austrália com 30, né? Então, entendo um pouquinho desse assunto, né?
A Ivy, ela tá dos dois lados da moeda, né? Ela super... tem aí o perfil do imigrante, né, que vai viajando pelo mundo, tendo várias experiências, e na jornada dela, ela acabou se tornando psicoterapeuta e psicóloga e juntando esses dois lados da moeda.
Psicoterapeuta e terapeuta integrativa aqui na Austrália, isso mesmo.
Muito legal.
Fiz outra faculdade também, fiz 3 anos de law school aqui, fiz law no Brasil... Mas eu sempre soube que a minha missão era com a psicoterapia.
Mas mesmo no direito, se a gente pensar o quão está relacionado com o comportamento humano, né? Tem muito a se extrair de lá para a psicologia, imagino eu.
Isso, e o meu wake-up call foi justamente... eu sempre fazia muito, né, essa logoterapia com os meus amigos, né, com as pessoas, até que me procuravam, assim, amigos de amigos, e vinham falar comigo. E enquanto eu estava trabalhando aqui num escritório de advocacia aí em Sydney, lá em Sydney, no caso, eu me percebi, assim, me interessando muito mais pela pessoa, né,
uhum,
do que pelo caso em si jurídico. E aí eu falei, já é o meu momento, deixa eu mudar realmente para ir para o que eu nasci para fazer.
É verdade.
E aí eu mudei.
Maravilhoso. Ivy, vamos começar então aqui com o nosso storytelling, né? A gente agora vai falar um pouco sobre essa questão da saudade, né? E aí vamos imaginar, né, esse personagem que somos um pouquinho de todos nós, que já tá aqui há algum certo tempo, né? Ele já se adaptou com as questões, já fez as novas amizades, já tá se sentindo confortável mesmo, né? E aí começa a vir muito essa questão de será que eu devo ficar aqui, né? Será que eu devo voltar? A saudade, ela começa a bater muito mais, né? Depois que você já tá aqui há 1 ou 2 anos, às vezes, sem ir pro Brasil. Algumas pessoas até muito mais tempo. E aí essa questão da indecisão mesmo é muito grande. E aí eu gosto sempre de saber com você, assim, se... Isso é uma coisa que acontece muito com seus pacientes, assim, se eles vão para falar com você para falar dessa indecisão, né, dos medos e das perdas que essa pessoa começa a ter que aceitar por não estar lá no Brasil.
Sim, Marcelo, isso acontece muito. Inclusive, isso acontece tanto no início da terapia, pessoas que me procuram por conta disso, porque estão no conflito, quanto no desenrolar da terapia esse assunto existir. Então, assim, é quase 100% dos casos, né? Uhum. Você vai esbarrar nesse tipo de questão.
Sim.
De conflito, no caso, né? Então, uma das coisas que é muito, muito comum das pessoas trazerem, né, para a sala, para o consultório, é a questão dos pais, né? Dos pais que ficaram para lá estão envelhecendo. Então, estamos perdendo tempo de vida, né?
Uhum.
Com essas pessoas. Eu sempre costumo dizer algo que a gente, inclusive, mencionou no último podcast, que é com relação aos nossos pais, eles escolheram o que eles precisavam fazer da vida deles. Cada um nasce com uma missão. Nós nascemos com um propósito.
Uhum. Né?
Então, a gente precisa buscar esse propósito. E, às vezes, o caminho que a gente busca é o caminho que o nosso inconsciente, ou a nossa alma, ou o nosso eu superior, né, cada um chama de um jeito, sabe que vai desenvolver aquela coisa, né, aquilo que eu preciso fortalecer em mim. Então, muitas vezes passa pelo caminho de estar fora do Brasil, de estar fora daquele conforto, uhum, que é tão conhecido. É uma questão, é desafiadora realmente, né, você deixar os pais, você ver que os pais estão envelhecendo, né, mas tem um outro viés isso também, que eu costumo dizer para as pessoas, né, quando a gente está junto no dia a dia, às vezes a gente não aproveita tanto quanto a gente aproveita um mês que a gente passa junto.
Uhum.
Você acaba valorizando muito mais o momento que você está com essas pessoas, você acaba tirando mais lições, mais aprendizados, mais amor, você extrai mais amor desses momentos, né, do que quando você está lá todos os dias, porque fica uma coisa assim, ah, tá garantido, né, tá ali.
Exato.
E a gente sabe muito bem que não tá garantido, às vezes a pessoa não tá lá no dia seguinte, né, então são coisas que fazem você valorizar um pouco.
Muitas vezes até através de uma ligação, né. Eu, por exemplo, quando eu saí do Brasil, eu achava que eu era muito, muito, muito apegado à minha família. E que aquilo seria muito difícil, né, sair de lá e viver sem eles. Então, eu acho que eu tinha uma dependência emocional, acho não, eu certamente tinha uma dependência emocional bem grande. E foi interessante observar que quando eu já estava aqui por um tempo, eu fui vendo que a minha distância foi aumentando. E uma ligação que no começo talvez eu fizesse ali quase que diariamente, em pouco tempo eu vi que eu não precisava dessa frequência. Então eu conversava com eles uma vez por semana e já era o suficiente pra gente estar bem, né? E aquela uma vez por semana era muito mais rica realmente do que todo o outro tempo que a gente falava. Agora eu acho que essa distância tem sido até maior. A gente às vezes demora 15 dias para se falar, né? Eu sei que tem muitas pessoas que falam todos os dias, tem vários tipos de personalidades. Mas, mesmo eu falando com minha família uma vez por semana, uma vez a 15 dias, a gente se sente hoje mais atualizado do que nunca. Inclusive porque agora os meus pais têm o que conversar comigo, né? Então, quando junta um tempo, eles querem contar as coisas que aconteceram. Então, o aproveitamento do tempo, ele começa a ser muito mais interessante, né?
Eficiente.
Eficiente.
Então veja que você continua fazendo parte no seu ciclo familiar, porque eles juntam as coisas que vão acontecendo, acumulam para daí dividir com você.
Sim, né? Existe uma expectativa boa de compartilhar, né?
Exato, então você continua fazendo parte e é parte de forma mais eficiente, porque com o tempo a gente vai introjetando a figura dos pais, né?
Uhum.
Dos amigos, talvez, né? A gente vai trazendo para dentro da gente. Porque aqui fora, como a gente já mencionou, também é simbologia, né? Então, uma coisa que eu gostaria de mencionar também, Marcelo, com relação a esse assunto, existe um trecho da Bíblia que eu acho muito interessante de trazer, porque a Bíblia é um livro histórico, né?
Uhum.
Então, a gente tem lá boa parte do que está gravado no nosso inconsciente coletivo, tá lá, né?
Sim.
Porque nossos antepassados liam e tal, e são coisas históricas mesmo que estão lá. E culturalmente, em várias culturas diferentes na nossa humanidade, existem vários aspectos que estão lá escritos. Então eu gosto bastante por esse aspecto. Então o que que acontece? Lá está escrito assim: você vai casar e você vai deixar pai e mãe.
Uhum.
né? Ou leia-se, o casar pode ser, você vai decidir alguma coisa para sua vida e você também vai deixar pai e mãe.
Uhum.
Né? Por quê? Porque com base nisso você vai deixar de ser filho para você ser um indivíduo. Quando a gente é filho, a gente está lá sempre cercado de cuidados. Uhum. Quando a gente sai para vir para o mundo, porque é isso que a Austrália significa, uhum. eu estou saindo do meu aconchego para vir para o mundo, uhum. né? Para utilizar de tudo que eu já aprendi, para me descobrir enquanto indivíduo.
Uhum.
Né? Então, isso é esperado.
Sim.
Isso é natural. Então, Sim. abrace isso, porque se você escolheu sair do seio do seu lar, é porque você, algum aspecto seu sabe que você tá pronto.
Exatamente. Mas aí quando a gente vai um pouco ali pro lado ainda da saudade, né? Tem uma coisa que é muito comum, que é o medo das perdas, né? É, porque você começa a ficar inseguro com o passar do tempo de ter que lidar com o fator morte de uma forma distante, né? Eu mesmo perdi... Eu não perdi uma pessoa da minha família diretamente, mas a gente perdeu uma tia do meu marido, né? E foi um processo difícil. E a gente tem os nossos avós também, que já estão com uma idade bem avançada. E é difícil imaginar que alguma coisa pode acontecer e que a gente não esteja lá para lidar com isso. E isso acaba sendo um aspecto de saudade que bate muito forte quando você pensa que você quer ficar aqui ou deveria ir embora para cuidar dessas pessoas, né? O que fazer nessa hora?
Então, o que é o cuidar?
Pergunta de $1 milhão.
Não, qual cuidar que você se refere?
O cuidar, eu acho que é um pouco a cobrança de você estar lá do lado da pessoa. De você poder acolher ou ter certeza de que você aproveitou o final da vida daquela pessoa, né? E deveria eu estar aqui me descobrindo, conhecendo, fazendo novas amizades, aprendendo uma nova língua? Ou eu deveria estar lá cuidando... daquelas pessoas que fazem parte de mim, assim.
Elas fazem parte de você e elas vão sempre fazer.
Sim.
Morrendo ou vivendo. Mas esse questionamento que você trouxe, ele é um questionamento extremamente subjetivo, porque ele vai necessitar do indivíduo. Não é uma coisa que, assim, a minha experiência vai servir para você ou da sua, porque cada ser tem uma necessidade, cada ser tem um conflito e uma missão, uma busca, né? Então, nesse quesito em particular, Marcelo, o que é preciso? É preciso a pessoa se entender um pouco, né? E falar assim, o quanto isso é necessário para mim no momento. Porque se for muito necessário para você,
uhum.
a vida vai conspirar para que você faça isso.
Certo.
A gente só precisa ver, né? As pessoas falam universo, Deus, né? Então, o universo, ou Deus, ou a vida vão conspirar para que você fique, se for algo que você realmente necessita fazer. E nada impede que você vá para o Brasil, veja essas pessoas. Olha só, eu vou usar um exemplo da minha própria história. Eu cresci longe da minha família paterna.
Uhum.
Inclusive do meu pai, né? Então, eu vi a minha avó paterna poucas vezes depois que eu cresci. E na última vez que eu fui para a Grécia, eu sabia que seria a última vez que eu ia vê-la.
Uhum.
Eu já sabia. Ela não estava doente, estava tudo bem. Mas eu sabia que essa vai ser a última vez. E eu me lembro do avião levantando de Atenas, né? Decolando. Eu lembro que eu chorei, porque eu falei, foi a última vez que eu vi a minha avó. Isso tem um lado extremamente positivo. E foi a última vez que eu a vi, tá?
Uhum.
Isso tem um lado extremamente positivo. Eu estava preparada para acolher aquela experiência. Para viver. Olha, gente, tem coisas que a gente não quer viver, sabe? Tem coisas que a gente não vai querer viver. Não, ninguém quer sofrer, né?
Sim.
A gente não quer. Mas existem aspectos positivos nesse sofrer que a vida traz. Então, isso vai se fazer necessário na sua evolução e na sua existência. Então, não adianta a gente querer controlar, não adianta a gente brigar ou espernear como uma criança, que a gente faz isso também, né? A gente é criança, a gente carrega a criança, então a gente vai espernear de vez em quando. Não, não quero, não quero, não quero. Mas é necessário. Então, qual é a melhor forma de passar por isso? Neste caso, eu soube, eu abracei a situação, eu acolhi no meu coração, eu me despedi. Quantas pessoas não têm a oportunidade de se despedir? Se eu estivesse lá, talvez eu não pudesse me despedir direito, né? Porque eu ia take for granted, como falam aqui, né? Eu ia achar que aquilo ia estar lá no dia seguinte.
Exato.
Então, existem aspectos positivos e existe, tudo existe um porquê. Às vezes, no momento, a gente não consegue ver.
Sim.
Mas esse porquê existe.
É, essa sua história é muito parecida com uma história minha também, porque a minha, eu tenho os meus avós por parte de mãe, né? É, o meu vô, ele faleceu no ano que eu vinha para a Austrália, em 2016. E eles são de uma cidadezinha, um município de João Pessoa, super distante. E eu cresci sem os meus avós por perto, né? E eu sentia muita falta dessa comunicação e era difícil falar com eles, né? Porque não tinha muita tecnologia. Pra falar com eles lá ainda, eles tinham que ir num orelhão. Chamar a minha avó pra ir num orelhão pra falar com a família. Era muito difícil isso antigamente. Agora, hoje em dia, melhorou um pouco. Mas, enfim, meu avô, ele faleceu no ano que eu vinha pra cá. E eu tinha uma questão muito importante de ter dito pros meus avós que eu amava eles, né? Eu sentia falta de poder ter dito isso pra eles. E vir pra Austrália mexia com esse aspecto também, dessa distância que eu sempre tive e eu nunca pude demonstrar o quão importantes eles eram pra mim. E eles já moravam longe, porque meus pais decidiram sair do país, da cidade deles pra morar, né, em São Paulo. E eu já tava 10 anos sem ver os meus avós, e aí meu avô faleceu no ano que eu vinha pra Austrália, o que foi muito ruim, e aí foi uma coisa boa também. Porque quando isso aconteceu, a minha avó teve que vir para São Paulo para ficar com os filhos dela, né? E aí aconteceu que minha avó ficou em casa por um mês.
Olha só.
Até um pouco antes de eu vir para a Austrália. Vários ciclos se fecharam na minha vida antes de eu vir para a Austrália. E aconteceram naturalmente. E aí eu, na mesma hora, reconheci que aquela era a minha oportunidade. E aí eu aproveitei cada segundo da minha avó. Eu ficava sentado do lado dela, ela adora fazer crochê, e aí eu ficava olhando, perguntando como é que ela fazia o crochê, e aí a gente ia almoçar juntos, e ela tá bem velhinha assim, então eu andava pela casa assim com ela, e eu falava pra ela todos os dias que eu amava ela. Isso foi muito importante, assim, porque eu também saí do Brasil com o sentimento de que foi a última vez que eu vi minha avó. Ela ainda tá viva, mas eu já sinto dentro de mim que eu já me despedi, sabe? E isso é muito importante, né? Porque as coisas vão embora mesmo, né? Por mais que a gente ame elas, a nossa família, elas vão embora algum dia. E isso muito provavelmente vai ser dolorido, mas de alguma forma a gente tem que estar pronto para isso, né?
Sim. Exatamente, Marcelo.
Esse assunto de perdas, ele é um pouco pesado, mas
mas ele faz parte, né?
Ele faz parte.
Ele faz parte. E uma coisa que é muito importante de eu mencionar aqui, com relação a essa história da família, é que nós, o momento em que a gente já está pronto para voar, para sair do ninho, né? É o momento que a gente tem que olhar e sentir gratidão no coração e falar internamente: eu recebi tudo aquilo que eu precisava para me tornar quem eu sou, para poder seguir o meu caminho.
Exato.
E essas pessoas estarão sempre dentro de você.
Exato.
Porque elas já estão gravadas no seu inconsciente, elas já estão gravadas na sua memória genética, elas já estão gravadas em você.
Exato.
Elas estão aí, né?
Exato.
Então, já recebi tudo que era necessário. Eles foram um veículo para me trazer até aqui.
Exatamente.
É. E assim se abrir para o restante das experiências da vida que vão chegar.
Exato. Bom, saindo um pouco aí dessas questões aí das perdas, né? Tem um outro aspecto que também acontece bastante, que é você começa a estreitar os seus laços com os seus novos amigos daqui, né? E você começa a sentir a distância dos amigos que estavam lá no Brasil, né? Isso também dá um sentimento de saudade meio confuso, né? De você talvez sentir um pouco egoísta, de você não se sentir cobrado de não estar presente nas festas dos seus amigos, nos aniversários, os casamentos que começam a acontecer, os filhos que começam a nascer, né? E você também não tá lá pra viver tudo isso, né? Como lidar com essa ausência?
Olha, que engraçado, né, sua pergunta, porque quando foi ontem ou antes de ontem, eu mandei uma mensagem para uma grande amiga minha. Nós crescemos desde a sexta série, a gente estudou junto e a gente é amiga, e ela teve bebê, ela vai ter um bebê agora, e foi o chá de bebê dela, e eu dividi isso com ela, eu falei, nossa amiga, eu nunca esperava que fosse assim, então eu tô um pouco conflituosa no momento, eu tô feliz por você, tô triste por estar longe, né, mas eu tenho que aceitar que as coisas estão sendo assim, né, e tá tudo bem. Então eu acho que fica a mesma questão da perda também, de repente, sabe, Marcelo? Sim. A gente não fugiu do tópico anterior.
Tá tudo no mesmo ciclo.
Só que se o nosso olhar estiver no que está faltando, a gente vai sempre estar com a sensação de que estou perdendo. Estou aqui, estou com diversas coisas acontecendo na minha vida, mas eu tô com um olhar no que eu não tô vivendo. Ou seja, eu só não estou vivendo. Ao passo que se eu receber o que se apresenta para mim, receber novos amigos, vivenciar novas coisas, eu não vou estar perdendo, eu vou estar somando. Tudo bem, eu não posso fisicamente estar presente no chá de bebê da minha amiga no Brasil. Não pude estar. Mas eu estou aqui construindo a minha vida e fazendo outras coisas e participando de chás de bebê de outras pessoas que eu também não esperava que eu ia participar.
Exato.
E aí, onde vai ficar o meu olhar?
É. Tem uma coisa que eu acho super importante, que é o mostrar que você se importa. Né?
Sim.
Muitas vezes a gente não pode estar lá e às vezes a gente queria muito estar lá. Né? Eu tive um amigo que era um amigo muito próximo, a gente cresceu juntos e quando esses grupos de amigos que são muito próximos começam a casar, sempre é uma coisa, um grande acontecimento, né, para aquele grupo, às vezes você tem ali de 3, 4 amigos que estavam sempre juntos e essas pessoas começam a virar gente grande, né? Aí você fala, nossa, eu precisava muito estar lá. E eu tive um desses amigos que ele casou, e ele casou exatamente no ano que eu saí, né, e foi muito legal, porque ele me mandou o convite pra ser padrinho mesmo assim, né, ele falou, eu sei que você não vai estar aqui, eu sei que você não vai ser o padrinho oficialmente, mas eu preciso te mandar o convite, porque você é o padrinho, né, então é muito legal você ter, você pode fazer aquilo verdade, mesmo não estando lá, né? Então eu me considero super padrinho dele. E no casamento dele, eu fiz questão de ficar acordado à noite para quando fosse a cerimônia, os outros amigos ligassem o celular e eu, no mínimo, participasse da festa do lado de cá.
Que bacana.
Então eu apareci nas fotos, assim, e na tela do celular. Então sempre tem um jeito de se fazer presente. Né? A gente você pode muitas vezes escolher ficar lamentando, ou você pode escolher tentar participar de algum jeito, porque mesmo pela tela do celular a gente está fazendo uma história do lado de lá, né? Eu tô nas fotos de Natal, eu tô nas em algumas fotos de Ano Novo com a minha família. Todo ano eu ligo para eles e falo, põe no celular e a gente tira uma foto juntos, né? Então, eu me sinto lá com eles, fazendo isso, né? Porque a gente tem que aproveitar, pelo menos hoje em dia a gente vive numa geração que a gente tem o benefício da tecnologia. Os meus pais, quando foram de uma cidade para outra no Brasil, eles não podiam se comunicar. Eles mandavam cartas que muitas vezes não chegavam, né, no destino final. E eles não sabiam nem o que estava acontecendo com os filhos deles por um longo tempo. Então, eu vou muito. Eu concordo muito com o que você falou, Ivid, que a gente tem que muito mais pensar no que está se adicionando do que no que está se perdendo, né? Porque não está perdendo, de certa forma.
Tá. E veja, Marcelo, que tudo está no nosso olhar. A nossa percepção vai criar a nossa realidade.
Sim.
Isso é, eu observo que isso está sendo bem falado ultimamente, né? Isso é a mais pura realidade.
Uhum.
A nossa percepção é a nossa realidade.
Exato.
Então, qual é a percepção que você escolhe ter?
Exatamente. E, Ivi, até mesmo para a gente já encerrar o episódio de hoje, falando aqui sobre saudades, né? A gente acabou falando um pouco sobre aspectos bons e ruins, né? Das perdas, dos amigos, de você não saber se vai ou se fica ou se vai. Qual que é a dica que você dá para os nossos ouvintes hoje sobre como lidar com as tomadas de decisão quando você está num momento de saudade? Como decidir isso?
Bom, Marcelo, a primeira coisa é a gente nos encontrar novamente com aquela situação que fez a gente vir embora, né? Então, qual foi a minha motivação para eu vir embora? O que é que eu vim buscar aqui? Quando idealizei, né, me mudar e sair do Brasil, eu idealizei algumas coisas. Eu alcancei essas coisas?
Uhum.
Não alcancei. Ou então, sim, alcancei. Se eu alcancei, tem mais alguma coisa que eu sinto que já é um desenvolvimento dessa primeira etapa que eu preciso passar? Se você sente que sim, go for it. Vamos embora e vamos fazer isso. Se você sente que você não alcançou ainda, acho que a resposta também está bem óbvia, né? Vamos buscar. Tudo bem, às vezes a gente muda, né, de ideia. Isso também pode acontecer. A gente tem que ter espaço para flexibilizar algumas coisas. Só que a gente precisa ver se as nossas motivações para essa mudança estão de acordo, tão harmoniosas. Porque às vezes eu tenho medo. Estou com medo de ficar aqui, de enfrentar um monte de coisa que eu tenho para enfrentar. Você acha que isso é um bom conselho para você, né? Você acha que o medo vai ser um bom conselheiro nesse caso? Né? Então, é uma questão da gente analisar. Alcancei, não alcancei, né? Vou voltar, vou ficar com uma sensação de frustração? Então, são questões que você precisa se perguntar. São coisas que você vai precisar se perguntar, né? E fazer uma breve autoanálise ou uma longa autoanálise, né? E ver. E dá tempo. Também dá um tempo, né? Não toma uma decisão assim, corrida, sem ao menos ficar presente. Fique presente e observe onde você está, o que a vida está trazendo para você.
Exatamente.
Com base em tudo isso, você toma um pouco de silêncio, reflita e tome a sua decisão.
Verdade, concordo 100%. É muito importante quando você está nesse momento de saudade ali, meio descontrolado, que você realmente tente, espere você voltar para o eixo, para você tomar alguma decisão em cima disso. Porque realmente, como você falou, o motivo da gente estar aqui foi porque em algum momento a gente buscou alguma coisa, né? E a gente queria mudar, ou a gente queria aprender uma nova língua. Tem vários aspectos que fazem a gente sair da nossa zona de conforto para buscar uma evolução pessoal, profissional, qualquer coisa assim. Então, faz muito sentido mesmo levar isso em consideração antes de você tomar uma decisão precipitada, porque saudades vão existir sempre, né?
Sempre, tanto de lá quanto daqui.
Exatamente. Faz parte da vida.
Faz parte.
Bom, Ivi, então acho que a gente vai encerrando esse episódio por aqui. Foi muito bom conversar com você mais uma vez sobre esse tema que eu acho que atinge tantos imigrantes espalhados por aí. E espero que possa auxiliar cada um deles na jornada deles. Ivi, para quem quiser acompanhar o seu trabalho e quiser saber um pouco mais sobre você, onde que essas pessoas podem te encontrar?
Eu tenho um canal no Instagram chamado Wellbeing by Eve, né? Vocês podem adicionar. Lá eu posto bastante vídeo, bastante texto, muitas coisas de autorreflexão, autoconhecimento. Também sobre alguns webinars que eu vou começar a fazer em breve. E também o projeto Wellbeing, que está no Facebook, né? E dessa plataforma vai te levar para o blog, onde vão ter os textos mais extensos, um pouco mais longos para você ler. Também tem vídeos, também tem depoimentos de pessoas, né? Então vocês fiquem à vontade para verem, se sentirem
exatamente,
no coração.
Exatamente, gente. Dá uma olhadinha lá, manda mensagem para a Ivi. E a gente está aqui juntos, né, do outro lado do mundo, para ajudar um ao outro. A gente vai colocar os dados dela também aqui no nosso post do podcast, que vocês podem dar uma checadinha depois e acompanhar os nossos dois trabalhos, porque nós aqui do Imigrantes e a Ivi no Wellbeing, tem todo mundo tá fazendo a sua pontinha de ajuda, né, para a comunidade.
Exato.
Bom, então acho que a gente fica por aqui. Muito obrigado, Ivi, mais uma vez.
E eu que agradeço.
Quem quiser ouvir um pouco mais, a gente vai ter um novo episódio na próxima semana, então fiquem ligados. Ou se você está ouvindo um pouquinho atrasado, talvez já tenha um episódio no ar, então só continua ouvindo que a gente vai falar sobre o próximo tema com vocês, tá bom? Um grande beijo e tchau, tchau.
Você acabou de ouvir o Imigrantes Podcast, uma iniciativa do projeto Imigrantes feito para você, Imigrande. Acompanhe a nossa programação através das nossas redes sociais, @imigrantesoficial, e saiba mais no nosso Facebook e website imigrantes.com, porque juntos fazemos acontecer.